Segunda Crônicas, capítulo 28, quando leremos os versos de 1 a 8 e depois de 16 a 27, diz assim a boa palavra do nosso Deus. Acas tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei. Azricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200 mil prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Vamos agora, meus irmãos, ao verso 16. Nessa época, o rei Acas enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros. E os filisteus atacaram cidades de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acas, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou, Tiglate-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acas apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceu-as ao rei da Assíria. Mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acas tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Vamos até aí, que Deus abençoe sua santa palavra ao nosso coração. Amém? Irmãos, há vidas que vão de mal a pior, e não é à toa, não é por um acaso. Há pessoas que vivem experiências maravilhosas. No campo da igreja, isso acontece constantemente. Enquanto umas vão de mal a pior, vivendo uma vida de uma maneira que produz resultados ruins, outras vivem de glória em glória, de vitória em vitória, mesmo no meio das dificuldades. A experiência de viver no meio de uma igreja, no convívio das pessoas, nos faz presenciar muitas vidas vitoriosas. Fico observando aqui, nós estamos hoje, por exemplo, adorando a Deus e agradecendo também pela vida de nossa igreja, pelo tempo que Deus tem nos dado aqui como igreja local. Nós agradecemos também pelas vidas das outras igrejas, e irmãos, as vidas dos crentes são vidas transformadas, vidas maravilhosas. Temos problemas, temos dificuldades, mas ao mesmo tempo, como disse o hino que nós cantamos aqui, se vou bem ou se as coisas vão mal, eu seguro estou sempre em tuas mãos. Entretanto, meus irmãos, uma vida afastada da presença de Deus não tem como ser uma vida verdadeiramente abençoada, porque toda bênção vem de Deus, todo dom perfeito vem de Deus, tudo que é bom, diz a Bíblia, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, diz o Novo Testamento em Tiago. Portanto, meus irmãos, quando alguém se afasta da presença de Deus, a vida não tem como ir bem. Alguém pode até dizer, mas pastor, alguém que eu conheço tem uma vida ímpia, uma vida de nécio. Entretanto, passou num concurso. Passar num concurso não significa que a vida da pessoa é vitoriosa. Alguém fez alguma coisa e teve uma grande vitória lá, porque ganhou muito dinheiro, ficou rico, etc. Ficar rico financeiramente não significa que a pessoa é realmente abençoada. A bênção de Deus, meus irmãos, e uma vida de acordo com o propósito de Deus, não tem muito a ver com isso. Uma vida de acordo com a palavra de Deus é uma vida abençoada com coisas materiais, mas também imateriais, sobretudo imateriais. O rei Acaz é um exemplo de uma pessoa que tinha tudo o que alguém desejava ter. Rei aos 16 anos. Aos 16 anos a pessoa não precisa nem subir a um trono verdadeiro, já se sente um pequeno rei. Pelo simples fato de estar com 16 anos, você sabe, alguns começam a ter um rei na barriga desde cedo, a viverem como reis, a mandarem em tudo. Acaz subiu ao trono aos 16 anos. Você já parou para imaginar o que significa uma coisa dessas? Um reino ao seu dispor, os servos do palácio, a riqueza de um palácio, um descendente de Davi, um descendente de Salomão. Agora, meus irmãos, esse rapaz chamado Acaz reina por 20 anos, mas a vida dele foi de mal a pior. E hoje eu comecei a meditar sobre Acaz pela manhã, e eu queria pronunciar apenas dois pontos que eu especifiquei hoje pela manhã. A vida de Acaz foi de mal a pior, porque desprezou os bons exemplos. Na vida da gente nós temos os bons e os maus exemplos, em todo lugar, na família, nas amizades, na escola, no trabalho, na igreja também. E eu estava dizendo hoje pela manhã, e queria repetir isso aqui, porque muitos não estavam naquele culto que eu preguei, talvez estivessem em outro, ou esse é o primeiro culto, ou dormiu na hora que eu falei, que também acontece. Eu estava ouvindo o pastor Wander, eu estava com ele num culto, e ele pregou uma mensagem muito abençoada. Num determinado momento ele falou algo que eu tenho visto acontecer. Não é simplesmente, meus irmãos, nós temos uma pessoa da igreja para nos influenciar. Às vezes uma pessoa da igreja ajuda a colocar a gente para fora da igreja. Às vezes uma companhia, uma pessoa que é da igreja, leva outras pessoas para lugares onde não deveriam estar crente algum. Então, as más companhias, ele desprezou os bons exemplos, seguiu os exemplos dos reis de Israel. Em segundo lugar, meus irmãos, foi muito infiel na adoração. Chegou a queimar os seus próprios filhos, ou os próprios filhos deles, alguns deles, em cultos pagãos. Adorou os balaíns, fez objetos de metais, foi para debaixo das árvores frondosas, que eram costumes de povos pagãos, adorando e buscando outros deuses. Mas eu queria frisar agora em terceiro lugar, a vida de Acaz, aquele rei, foi de mal a pior. Os irmãos percebam bem, começou a reinar aos 20 anos, reinar com 16 anos, reinou por 20 anos, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos dos reis de Israel, ele era rei de Judá, os reis de Judá eram os descendentes de Davi. Como houve a separação do reino do sul e reino do norte? O reino do sul, que era o seu reino, Judá e Benjamim, ele era legítimo descendente de Davi, portanto era considerada a linhagem real perfeita. mas ele seguiu a linhagem real, os costumes dos reis de Israel, que se caracterizam, meus irmãos, pela pessoa, tem como referencial Jeroboão, que era símbolo de um rei ímpio, um rei que participa da divisão do reino, quando passou a ter reino do sul e reino do norte. Aquele rei foi tão ruim que sempre a Bíblia diz, seguiu os caminhos de Jeroboão. Um outro rei que é símbolo desses reis de Israel, do reino do norte, Acabe. Aquele homem que tinha aquela terrível mulher chamada Jezabel. Aquela mulher que resolveu enfrentar a tudo para dar ao bebezão dela, que era o Acabe, porque Acabe era um rei bebezão. Era aquele homem que chegou em casa com os olhos lacrimejando, todo chateado, fazendo bico, porque não tinha um campo que ele gostaria de ter. E a mulher disse, ah, esse campo vai ser seu. Esse campo vai ser seu. Eu não tenho medo de ninguém, conosco ninguém pode. Mandou matar o dono do campo e deu o campo para Acabe. A descendência de Acabe se desfacelou, irmãos. Morreu Acabe, morreu Jezabel de modo trágico. Agora esse Acaz precisa seguir o exemplo esse Acaz precisa seguir o exemplo dos reis de Israel. Mas irmãos, esse homem agora foi entregue nas mãos dos sírios, levados para Damasco. Acaz foi entregue também ao rei de Israel, o rei Peca, através do rei de Israel, reino do norte. 120 mil homens de Judá foram mortos. Acaz pede ajuda a um homem com um nome que talvez você queira até sugerir para colocar num sobrinho, num neto, Tiglat-Pileser, rei da Assíria. A situação depois de pedir ajuda a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, piorou, diz a Bíblia. Ele fez uma coisa também muito estranha. Ele pegou as coisas que ele possuía no palácio, na casa do Senhor também, e deu a Tiglat-Pileser. A Bíblia diz que isso em nada o ajudou. Uma vida de mal a pior. No tempo da angústia, diz a Bíblia, ele se tornou ainda mais infiel. Fechou as portas da casa de Deus. Essa é a história de Acaz. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser uma bênção, e se tornou nisso aqui. Por quê? Porque não adorou verdadeiramente ao Senhor, porque abraçou os maus exemplos dos reis de Israel. Irmãos, terceiro lugar, trouxe sofrimento a outras pessoas. A nossa vida é assim. Nos versos de 5 a 8 diz um pouco do que foi a consequência da infidelidade de Acaz. 120 mil morreram, muitas crianças, mulheres e parentes foram levados para o cativeiro. Uma situação terrível. Israel sendo, diz a Bíblia, Judá sendo humilhada por conta do pecado de Acaz. Humilhação sobre a vida da nação, a nação tendo derrotas, 120 mil mortos numa só vez. Também, meus irmãos, milhares de mulheres, crianças, meninos e meninas sendo levados. Que coisa triste. Nossa vida é uma vida que Deus deu para abençoarmos aos outros, não para trazermos sofrimentos aos outros. A vida de Acaz em nada abençoou a sua nação, em nada abençoou as pessoas. Meus irmãos, nós vivemos para ser uma bênção. A Bíblia diz que nós temos inclusive um lindo ministério, que é o ministério da reconciliação. Paulo diz que nós devemos ser uma bênção tão grande, que as pessoas se unam. Ontem um casal de nossa igreja estava num casamento fora aqui do Rio de Janeiro. Presentes lá naquele casamento, eles perceberam e já sabiam que na família do casamento, dois irmãos não estavam se falando. O casal aqui da igreja arrumou uma maneira antes de saírem, chamaram lá, gente, vamos, não, chega aqui por favor, chega aqui pessoal, vamos chegar aqui nossa família aqui, um minuto só, queria fazer uma oração aqui, antes da nossa saída, nós vamos viajar agora de volta. Queria fazer uma oração aqui. Irmãos, a irmã de nossa igreja aproveitou a oportunidade ali, deu uma palavra para os irmãos ali presentes. Os irmãos se abraçaram, choraram, pediram desculpas um ao outro. Que bênção, que bênção. Há pessoas que onde elas estão, elas tornam o lugar melhor, as vidas das pessoas são melhores. Irmãos, eu tenho uns amigos que eu sempre falo neles aqui, mas eu tenho uma admiração tão grande que parece que onde eles estão o ambiente fica melhor. Onde eles estão o ambiente melhora. Um deles, uma ocasião, nós estávamos assistindo uma aula, mas uma aula, pensa numa aula cansativa. Mas estava difícil demais aquela aula, irmãos. O professor era muito bom, mas eu não sei o que aconteceu com ele e conosco. Estava uma coisa, um estado de sofrimento. Sabe quando você está orando para o tempo passar e o tempo não passa? A gente olha no relógio, 2:30 da tarde. A aula começou às 2, parecia que já eram 6 horas da tarde. O tempo passa, você olha no relógio de novo, 2:38. A aula até 6:30, depois com um intervalo de 1 hora e depois mais 2 horas de aula. Eu falei para um amigo meu que estava do meu lado, mas até de noite... Ele disse assim, nós vamos ter que mudar isso aqui. Ele pegou um papel, meus irmãos, e escreveu algo num papel, e passou para um outro. Ele escreveu um outro papel e me deu. Escreveu um outro papel e deu para o outro. Em cada papel ele demorou um pouquinho, mas ele bolou uma pergunta para uma pergunta para outro, outra pergunta para o outro. Irmãos, para resumir aqui, nós entendemos, cada um, num determinado momento, era para fazer aquela pergunta do papel. Irmãos, às 6:30 da tarde, nós estávamos encerrando aquela aula, com o professor e nós, em lágrimas. O professor terminou aquele dia, dizendo assim, eu nunca... mas vou esquecer o dia de hoje. Foi uma das maiores experiências como professor que eu tive nos meus 40 anos de professor. E meus irmãos, nós terminamos ali em lágrimas, sinceramente. Não foi em lágrimas porque a aula, ai, graças ao teu nome acabou. Não foi isso não. Foi realmente um restante de tarde maravilhoso que desencadeou de bênção daqueles papeizinhos. No final da noite nós fomos dormir, à noite nós fomos dormir, eu o abracei e falei, você é um gênio, você é uma bênção, o que seria da nossa turma, se não fosse pessoas como você. Meus irmãos, há pessoas que são maravilhosas. Acais não foi um homem maravilhoso, o resultado da vida dele foi desordem. Eu sempre brinco aqui, de vez em quando brinco, contando que há pessoas que quando chegam em casa, até o cachorro entra debaixo do carro, não é verdade? E hoje os cachorros são tão bem tratados, irmãos, tão bem tratados, que quando alguém chega eles ficam felizes, mas há pessoas que quando chega o cachorro se esconde. Acaz trouxe sofrimento aos outros. Uma outra questão, meus irmãos, ligada à vida de Acaz, no verso 19, o Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá. Sua conduta desregrada. Muito obrigado, pastor. Acaz foi de mal a pior. Sabe por quê? Por vida desregrada. Irmãos, nossa vida, ela tende a piorar se nós não tivermos regras. Você sabe, nós temos dificuldades de mudarmos o nosso linguajar. Nós temos dificuldades, meus irmãos. Se nós deixarmos o nosso linguajar solto, você falar o que está na sua cabeça, meu irmão, você estraga a sua vida se você não tiver regra. se não tiver limites no que falar, até para comer. Comer é uma coisa tão maravilhosa, não é verdade? Não é tão bom comer? Eu almocei hoje de tarde, levei aquele grupo de adolescentes que estava aqui pela manhã para almoçar, demorou lá, a gente demorando, torcendo para chegar a comida, chegou a comida, ô glória! Muito bem, agora eu já estou animado para o que será que podemos jantar? Comer anima a gente, não é verdade? Quem sabe, pastor Jerônimo, um pastor desse aí nos leva para jantar hoje? Será uma coisa gloriosa, não é verdade? O irmão recebe em nome de Jesus? Eu também recebo. Agora, se eles não convidarem, pastor, vai o senhor e faça isso comigo. Agora, preste atenção. Se nós não tivermos cuidado, por conta de comida, nós atrapalhamos nossas vidas. O tempo que gastamos, o tempo, o modo como gastamos o nosso dia a dia, o modo como gastamos os minutos, se formos pessoas desregradas, nós teremos muitas dificuldades. Se você quer vencer na sua vida profissional, se você quer vencer nos estudos, você não pode ficar acordado até 3:30 da manhã atrás de WhatsApp, atrás de Facebook, atrás de Instagram. Eu quero até tirar o Facebook aqui, porque me chamaram a atenção que o Facebook morreu e eu não fui avisado, e que eu estou citando Facebook e já é coisa de gente antiga. Agora que eu animei, acabou. Mas você não pode fazer assim, porque senão durante o dia, na hora do trabalho, na hora de desenvolver as coisas, você está sobrecarregada, sobrecarregado. Tudo tem que ter regra na vida. O número de pessoas com quem você se envolve, se você namorar metade do Rio de Janeiro, a sua vida está estragada. A sua vida está estragada. Se você namorar metade da sua turma de faculdade, a sua vida fica uma vida bagunçada. Se você namorar também metade do bairro, também complica. Se você namora metade da igreja, também complica. A vida da gente requer certas regras, certos limites, porque senão se você, e tudo que nós queremos, irmãos, é viver uma vida sem limites. Só que uma vida sem limites nos leva à desgraça. O texto diz que ele teve uma conduta desregrada. E em quinto lugar, irmãos, Acaz desprezou o sagrado. Que coisa triste. O texto diz no verso 20: quando chegou Tiglate-Pelizer, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. É assim, parece que quando a pessoa começa a buscar solução fora de Deus, aquilo, em vez de causar bênção, causa-lhe problemas. Verso 21: Acaz apanhou algumas coisas de onde? Do templo do Senhor, do palácio real, dos líderes, e ofereceu ao rei da Síria. Pegou as coisas do templo. Irmãos, para Acaz, as coisas do templo não eram santas. As coisas de Deus para ele não eram santas. Ele entregou para o rei da Assíria e disse: não, pode levar como pagamento. O senhor me ajude aqui. Só que para conquistar o apoio de Tiglate-Pelizer, ele abriu mão da bênção de Deus. Tem na Bíblia uma história curiosa, a história de Esaú e Jacó, dois irmãos. Esaú era primogênito. Um dia chegou com tanta fome e estava lá o Jacó. Jacó gostava de cozinha. Ele era mais caseiro, ficava lá vendo televisão em casa, jogando videogame. O outro era caçador. Quando o caçador chega, encontra o irmão Jacó em casa. E Jacó tinha acabado de fazer miojo. Ele fez um miojinho, e quando o Esaú chegou, ele disse: me dá esse miojo. O Jacó disse: eu dou o miojo se você me der o direito de primogenitura. O direito de primogenitura era uma coisa seríssima, irmãos. Você já viu que há pessoas que tratam como coisa qualquer coisas que são especiais? É coisa qualquer. Isso é coisa qualquer. Eu me lembro do meu avô dizendo: Deus abençoe, Deus abençoe. A avó dizendo: Deus abençoe. As tias: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O pai e a mãe, na hora da gente dormir, não dormia sem pedir bênção de jeito nenhum. Eu escutava do meu quarto as minhas irmãs, que lá em casa a coisa era tão afunilada, era tão compacta, que era fácil escutar mesmo o que os outros falavam. As minhas irmãs dizendo: benção, pai, benção, mãe, benção, pai, benção, mãe. Aí de lá: benção, pai, benção, mãe. São coisas que não são coisas qualquer. Irmãos, eu me recordo que eu fui criado pedindo benção ao pastor e até beijando. Assim, não é beijando no rosto não, porque era impensável uma coisa dessa. Impensável, um gesto de carinho de um homem com outro homem. O carinho era: tu aí, eu cá. Não é assim? Mas quando pequeno, beijar a mão do pastor, aí perguntar: para quê? É para aprender. Aprender o quê? O bom viver. Não era assim? Pois é, há coisas que nós vamos desprezando, desprezando o culto, desprezando a igreja, desprezando a Bíblia, desprezando o nome de Deus. É uma vida que vai de mal a pior. E é interessante, irmãos, que o que nós ensinamos, o que nós pregamos e o que nós queremos seguir, são princípios avessos desses aqui, que foram nortes na vida de Acás. Acás teve uma vida de mal a pior. Abraçou os maus exemplos, deixou de adorar o Senhor. Deixar de adorar a Deus é pecado, irmãos. Sabia que deixar de orar é pecado? Mas como assim, pastor? É mesmo. Isso indica que a pessoa se sente autossuficiente. Eu não preciso de Deus. Deixar de adorar a Deus é deixar de reconhecê-lo. Trocar Deus por outros deuses é fazer Deus, é fazer pouco de Deus. Mas nossa igreja está aqui há tanto tempo, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Nós damos graças a Deus, porque a vida da gente, em vez de ir de mal a pior, em Deus, ela pode ir de glória em glória. Pastor, eu tenho tantos problemas, como é que a minha vida vai de glória em glória? Pois é, mas a glória de Deus se manifesta também nas nossas fraquezas. Não é vida de aparência, é vida de presença de Deus. Acás abandonou o Senhor, viveu do jeito dele, e colheu os frutos de viver do jeito dele. Viva de acordo com aquilo que Deus quer para você. Cada um de nós é muito importante para Deus, muito mesmo. Cada vida é preciosa. Deus dá um valor especial a você. Deus te colocou num lugar, numa família, para você ser uma bênção. E Deus quer que a sua vida seja abençoada. Vivei de uma maneira, viva de uma maneira que agrade ao Senhor, e você não viverá de mal a pior. Vamos orar? Senhor nosso Deus, completa tua palavra em nossas vidas. Continua agora, Senhor Deus, cuidando de nós aqui. Se há entre nós alguém que precisa nesta tarde entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, nós pedimos agora o milagre da conversão, a transformação verdadeira. Senhor, nós te pedimos também que entre nós aqui alguém que precisa reconciliar-se com o Senhor, se quebrantar verdadeiramente, voltar para a tua casa, para a família do Senhor, que tome uma decisão nesta tarde. E Senhor, confirma, fortaleça os crentes que estão na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.